grupo de pesquisadores formado por estudiosos de todo o Brasil quer descobrir como o coronavírus afeta a vida de pessoas com doenças raras. Isso mesmo, gente. E aí, então, para a gente entender melhor sobre essa pesquisa, eu vou conversar com a doutora Ida Schwartz. Ela é professora do Serviço de Genética Médica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e responsável pela pesquisa. Doutora Ida, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Tudo bem?
Tudo bem, Edileia. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar participando nesta tarde, bem fria aqui em Porto Alegre, tá? Dessa conversa com vocês.
Nossa, tá um friozinho bom aí, doutora Ida, então?
É, hoje tá bom porque não tá chovendo, né? O sol resolveu aparecer.
É, aqui em Brasília eu confesso que também tá um friozinho gostoso. Mas olha só, doutora Ida, antes da gente falar exatamente da sua pesquisa, eu queria exatamente que a senhora informasse para os nossos ouvintes do que se trata as doenças raras.
Esse termo, ele é um termo bem amplo que nós utilizamos para definir doenças que são raras, né? Então, que são poucas pessoas, pelo menos aparentemente poucas pessoas afetadas no país ou no mundo. Aqui no Brasil tem uma definição oficial do Ministério da Saúde e seria qualquer doença que afeta menos de 60 pessoas em cada 100 mil pessoas, tá? Isso é um valor que é mais ou menos 1,2 pessoas, tá? A cada 10 mil pessoas. É uma definição, assim, bem numérica, tá?
Então, assim, não tem exatamente... mas, assim, do que exatamente se trata a doença rara quando a gente fala? O que, essa pessoa tem exatamente?
Para vocês terem uma ideia, tem mais ou menos 6 mil doenças raras. É um monte, né? E essas doenças, depois eu posso citar alguns nomes para vocês, né? Geralmente são problemas, assim, de nome complicado, mas na maioria das vezes são doenças genéticas e que afetam crianças, tá? E como elas são raras, os profissionais de saúde acabam, por regra, conhecendo pouco, aprendendo pouco sobre elas na faculdade, e daí os pacientes demoram para ser diagnosticados, né? Além disso, para algumas delas existe tratamento, né? Tratamento a gente sempre acha que existe, sempre diz que existe, porque o tratamento tem toda a parte de reabilitação, tipo fisioterapia, fono, enfim. Mas tratamento de remédio tem para algumas e eles normalmente são bem caros, tá? Então, assim, tem várias síndromes, eu vou dizer o nome de uma síndrome, por exemplo, síndrome de Williams. Tem outras, tem as glicogenoses hepáticas, as polissacaridoses. Então, é um número bem, bem grande, assim, tá? De problemas.
Tá certo, doutora Ida. E aí, então, aproveito, doutora Ida, para convidar aqui o nosso co-apresentador, Anchieta Filho, lá em São Paulo. Ele tem pergunta para a senhora. Anchieta, fica à vontade.
Muito obrigado, Guilherme. Boa tarde, doutora Ida.
Boa tarde.
Doutora, a senhora respondeu aí para a Edileia que existem mais de 6 mil doenças raras, né? Eu pergunto à senhora especificamente as que mais preocupam, principalmente as que têm a ver com a questão respiratória. As doenças raras respiratórias, queria que a senhora falasse sobre isso.
Talvez a tua pergunta tenha a ver com a questão da Covid, né? Da doença agora, da pandemia que o Brasil está sendo atingido. Mas tem várias doenças raras, então, que elas afetam a respiração, o pulmão, e por isso essas pessoas, elas têm mais risco de ter quadros graves da pandemia, tá? Da doença. Então, eu não sei se vocês estão, assim, se você queria saber alguns nomes, mas temos várias, como atrofia muscular espinal principal, proximal, deficiência de alfa-1-antitripsina e assim por diante.
E já existe algum estudo afirmando que a Covid afeta ou prejudica ainda mais essas doenças raras?
A tua pergunta é muito importante, tá? Por que que nós estamos fazendo essa pesquisa? Porque as doenças raras, assim, em todo o mundo, elas costumam ser doenças que a gente chama invisíveis. Pouco se fala sobre elas, né? E a gente está querendo dar visibilidade. Então, poucos dados se tem também sobre o efeito desse vírus que causa a Covid nas pessoas com doenças raras. Mas, assim, o que se acredita é que nem toda doença rara é um fator de risco para a Covid, mas que aquelas, por exemplo, que afetam os pulmões, sim, seria um fator de risco, né? Ou que causam diabetes, por exemplo. Tá?
Doutora Aida, muito obrigado. Adileia.
Muito bem, Anchieta. Olha só, doutora Aida, a Dáurea Gramático, no Rio de Janeiro, também tem pergunta para a senhora. Dáurea, fica à vontade.
Obrigada, Adileia. Boa tarde, doutora Aida.
Boa tarde.
Então, uma pessoa que tem uma doença rara dessa, ela tem uma suspeita de estar com Covid-19. Ela, quando chega num centro para ser atendida, ela, primeiro de tudo, ela deve citar que ela é portadora de uma doença rara, ou os profissionais já percebem a partir dos sintomas que ela apresenta?
A sua pergunta é ótima. Eu vou te dizer que nós orientamos, assim, os nossos pacientes, que não somente agora em pandemia, mas sempre que eles necessitem ir a uma emergência, que eles expliquem ou levem uma cartinha ou laudo do seu médico explicando qual é a doença que eles têm. Porque essa doença, ela às vezes, ela não é percebida, não é uma coisa que a gente olha para a pessoa e a gente vê que a pessoa tem uma doença rara. Então, sim, a pessoa tem que informar que tem o problema, tá? No...
E o que é que faz com que essa pessoa tenha uma doença rara? É um enfraquecimento celular? É um código genético que tem algum erro? O que transforma uma pessoa em portadora de uma doença dessa rara, doutora Isa?
A maioria das doenças raras, em torno de 80%, elas são doenças genéticas, né? Então, são alterações que ocorrem já de nascença, né? A pessoa nasce com alguma variação no seu DNA, nos seus cromossomos, na parte genética mesmo, né? E que faz com que ela apresente algum tipo dessas doenças. Isso é o que acontece na maioria das vezes, tá? Tem algumas outras vezes que não, tá? Tem casos, assim, por exemplo, de algumas doenças que são causadas por infecção, que são infecções muito raras. Elas não são doenças genéticas, são doenças infecciosas, mas é a minoria das vezes, tá?
E o lúpus, por exemplo, é uma doença desse tipo, não?
Lúpus é uma doença genética também, tá? Então, tem vários tipos de doença genética, né? O lúpus, ele entra dentro de uma categoria que a gente chama de doença autoimune, e toda doença autoimune, ela tem um componente genético, então ela também é genética. Dentro das doenças genéticas, a gente tem aquelas que são bem, bem genéticas, né? Que elas dependem basicamente para aparecerem de alterações do DNA, e a gente tem também algumas outras doenças que têm um componente genético. Ou seja, tem coisas do ambiente que também são importantes, né?
E a esclerose lateral amiotrófica?
Esclerose lateral amiotrófica também é uma doença rara que também tem um componente genético. Tanto para as pessoas que têm lúpus e que têm esclerose lateral amiotrófica que estão nos ouvindo, né? É bem importante ressaltar que ainda está sendo, são doenças que ainda são muito estudadas, porque ninguém entende exatamente como é que a parte genética funciona. ela tem uma parte genética, mas o mecanismo não está completamente elucidado. Tem muita pesquisa ainda para ser feita nessas áreas. Ah.
Interessante. Obrigada, doutora Aida.
Muito bem, doutora Aida, eu queria agora que a senhora contasse um pouco desse estudo. Como é que está sendo? Vocês estão aplicando um questionário, não é isso? Conta para nós.
Então, esse nosso estudo, ele é um estudo que ele foi, como qualquer pesquisa, né? Ele foi avaliado pelo Comitê de Ética, no caso ali do nosso hospital, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Eu estou coordenando, mas ele envolve vários geneticistas do Brasil e também tem o apoio da Sociedade Brasileira de Genética Médica, né? Ele é um estudo que, de uma maneira geral, a gente quer entender como que a Covid-19 está afetando ou impactando as pessoas com doenças raras, as pessoas e as famílias. Por que que isso é importante? Porque, de novo, como é um grupo pequeno, relativamente pequeno, né, raro, a gente tem que ter um olhar muito atento a eles, né, para que eles não passem desapercebidos durante toda essa pandemia. Então, assim, a gente, além de ter a pergunta, será que eles são fator de risco? Será que a Covid afeta mais ou menos esse grupo? A gente também tem que pensar como é que o SUS se preparou para atender esse grupo de pessoas que, na verdade, têm doença crônica. As doenças que eles têm, elas não são curáveis, elas vão estar presentes por toda a vida deles e provavelmente eles precisam de tratamento na época da Covid. Então, vocês pensam assim, quando está tudo fechado, né, e essas pessoas têm que receber o tratamento no hospital, como é que ficou? Será que parou o atendimento? Será que não parou? Como é que ficou as consultas? E como é que a gente resolveu, assim, pensou em desenvolver a pesquisa? Ela é uma pesquisa nacional que tem duas grandes partes. Uma primeira parte a gente distribuiu durante todo o mês de junho, um questionário para todo o Brasil, para que pacientes e familiares com doenças raras preenchessem pela mídia, né, por internet, sim, por Instagram, enfim. E junto com isso, a gente também está coletando dados de pessoas com doenças raras que tiveram Covid, para ver como é que foi a evolução.
Olha, então, que interessante. Mas vocês não têm ainda o resultado final ainda, é isso?
Temos, né, alguns resultados, sim.
Que bom, conta pra gente.
Olha, Edileia, assim, a gente está muito satisfeito com a adesão da comunidade de raros brasileira, assim, ao questionário. Eu quero te dizer que a gente teve em torno de 1.550 questionários preenchidos em um mês. É muito, né?
Muito.
Considerando, assim, ó, que tem pessoas da nossa população que não têm acesso à internet, uhum, tá? E o que que a gente percebeu, assim, tá? Primeiro, que a maioria, depois vocês podem fazer perguntas, porque o questionário era extenso, não sei se eu vou cobrir, assim, todas as dúvidas, uhum, ou curiosidades que vocês tenham, tá? Mas uma das coisas, assim, que é mais notória, tá, é que o grupo está se sentindo muito ameaçado pela Covid. Eles sentem muito medo.
É,
tá,
mesmo?
Mas ao mesmo tempo que eles sentem medo e que dizem, assim, ó, que se sentem tristes, enfim, ameaçados, é um grupo que está se cuidando muito, Edileia. Eles realmente estão praticando a história do distanciamento. Tá? Talvez por se sentirem mais ameaçados, eu vou te dizer que a maioria deles relata que ou não está saindo de casa ou está saindo só quando extremamente necessário, tá?
Uhum. E assim, pode falar.
E isso que eu quero passar, talvez reflita o fato de que de todos esses 1.550 indivíduos que que o questionário, né, foi aplicado, somente 18 deles tiveram que ser internados por Covid. Então, na real, parece uma comunidade que está tendo pouca doença Covid porque eles se cuidam muito, tá?
Essa é uma notícia boa, né, doutora? Porque, então, pelo menos, né, no caso deles, por eles estarem se cuidando, eles não estão pegando, né? Não estão sendo infectados.
Exato.
E aí, no caso desses que pegaram, como é que a doença age, né, no corpo deles?
No questionário, tá, Edileia? Nesse questionário, a gente não está avaliando, não tinha como avaliar a questão médica, porque para isso a gente precisa mais de dados de prontuário, tá?
Certo.
Mas isso a gente está avaliando numa outra etapa. O que eu posso te dizer é que a maioria que teve, tá, a princípio, foram pessoas assim que tiveram quadros mais leves. Tá?
Ah.
Mas isso ainda é uma análise preliminar, tá bem? Isso a gente, eu não tenho como te falar certinho da questão da evolução.
Certo.
Tá?
Tem uma dúvida aqui, que uma pessoa quer saber, no caso de uma vacina, essas pessoas que têm doenças raras teriam prioridade?
Somente pela da raridade, tá? E aí a gente está falando de vacina contra a Covid,
uhum,
né? Não vacina contra a gripe ou outras coisas. Somente pelo fato de ter doença rara, não. Vai depender do tipo de doença rara. Porque eu não comentei, por exemplo, que existem doenças raras que afetam a imunidade. Eu não sei se vocês são da época que tinha um filme do Menino da Bolha de Plástico, por exemplo, que era uma criança que ela não podia ter contato com ninguém, porque senão ela tinha uma infecção, né? Ela tinha uma doença rara.
Uhum.
Então, assim, dependendo da doença rara, seria prioridade, mas isso a gente tem que analisar caso a caso. Tá?
Certo. Roberta está aqui dizendo que ela lembra desse filme, tinha até o John Travolta.
É do meu, viu? Então, talvez a gente seja contemporânea do meu tempo.
Ai, doutora Ida, que interessante. Mas olha só, mas e aí agora vocês vão compilar todos os dados, né, e vai chegar a essa conclusão final, é isso. Ainda tem uma etapa para continuar, né? Isso, doutora
isso,
Ida?
Exatamente, exatamente.
E o que vocês agora pretendem?
Eu só não falei de um outro resultado que é bem importante,
sim,
tá? Lembra aquilo que eu comentei, que é importante porque a gente, assim, defende o Sistema Único de Saúde, né?
Sim.
Entender como é que o sistema se organizou para, a gente fala assim, para mitigar os efeitos da pandemia, né? Então, assim, para continuar prestando os atendimentos, mesmo em época de pandemia. E sugerir coisas que possam ser feitas para o período pós-pandemia. Tá? Então, assim, ó, é muito claro que a maioria dos pacientes teve consultas ou tratamentos cancelados, tá, durante esse período. É bem claro, tá?
Sim.
A maioria teve. Contudo, pelo menos a metade desses pacientes teve acesso a teleatendimento. Tá? E é isso que eu queria frisar aqui, que o teleatendimento, tá, na opinião dos pacientes, foi resolutivo. Então, essa questão de poder ser oferecido no SUS, assim, consultas, eu não vou te dizer assim que toda vez tem uma consulta por telefone, mas que esse instrumento é um instrumento que permite com que o paciente e as famílias se sintam mais seguros e funcionem. Então, assim, no período pós-pandemia, o que a pesquisa está nos dizendo é que sim, que o SUS deve adotar mais estratégias de teleatendimento e que isso vai facilitar até aquelas viagens, né, que eu imagino que ocorra aqui em Brasília também, que aqui acontece, o pessoal do interior ter que vir para Porto Alegre fazer alguns tipos de consultas que talvez pudessem ser feitas à distância, né? Isso é um ponto, tá? E o outro ponto interessante, gente, assim, que eles colocaram, que como a questão das lives, tá? Que as associações de pacientes raros, eles começaram a fazer eventos na internet, tá? Durante a pandemia, para se falar sobre as doenças, sobre eles mesmos, convidar pessoas, e isso eles consideraram muito positivo.
Olha só, doutora Aida, que legal, né? Parabéns, então, pela pesquisa de vocês. Com certeza, isso é muito importante, né? Como a senhora mesmo destacou, né? É um olhar atento a essas pessoas que muitas vezes podem se sentir desapercebidas, né?
Exato.
Pelo Estado, até mesmo pela família, não sei. Mas, assim, é muito bom ver que vocês estão aí se preocupando, entendendo, querendo entender como é que isso afeta a vida delas. Então, eu só tenho a agradecer. Quer deixar uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes?
O que eu gostaria de passar, assim, também um pouquinho de informação que a gente fala de raros, né? Mas para vocês terem uma ideia, se estima que existam de 7 milhões a 12 milhões de pessoas com doenças raras no Brasil. O Brasil é imenso, né?
Sim.
E que essas pessoas, assim, elas merecem serem olhadas, como tu falaste, assim, de uma maneira cuidadosa, igual a qualquer outra pessoa.
É, né? Verdade.
E que dentro desse sentido, assim, daí falando das políticas que existem no Brasil para essa comunidade, existe uma política de atenção integral a doenças raras, né? Em Brasília, a gente tem uma secretaria especial, então, para doenças raras, que também está apoiando o projeto, e que a gente, assim, nesse período, principalmente de pandemia, tem que ficar todo mundo junto e se apoiando. É essa mensagem que eu quero passar, que a gente tem que se cuidar, porque tudo isso vai passar.
Isso, com certeza, doutora Aida. Obrigada pela sua participação. Até uma próxima oportunidade.
Muito obrigada.